Marqueteria, Paradiso FM.
Você está ouvindo Marqueteria nessa segunda-feira, onde o nosso convidado é o Fábio Castanheira, ele que é diretor executivo da Kyocera Wireless aqui no Brasil. Arnaldo Cardoso.
Fábio, a gente falou muito aqui sobre a questão do valor agregado, né? Quer dizer, das telefonias e tal, quer dizer, tá. Se, além de voz, além de se comunicar, pegar o telefone e fazer uma ligação que nem você faz no telefone fixo hoje em dia. Você acredita que esse vai ser a grande fonte de lucro das empresas de telefonia?
Eu acho que a voz vai continuar sendo uma coisa básica que sempre vai existir, as pessoas sempre vão usar e muito. O que vai crescer e que tende a ter um papel muito grande é a parte de serviços de valor agregado, de dados, inclusive coisas que combinam voz. Por exemplo, a Vivo vai lançar agora um serviço, ou lá já lançou, né? Me corrijo, o serviço de Vivo Direto, que é como o rádio no celular.
Uhum.
Só que na realidade aquilo é voz sobre IP. Então, aquilo legal. É uma receita de dados.
Maravilha.
É voz, na realidade, para o cliente, vamos dizer, é voz, mas em termos de solução tecnológica, é dados. Ou seja, a receita ali não é de voz, é de dados. Usa a rede de dados para conseguir...
Ou seja, uma solução fantástica. Né?
Fantástica. É. E além de ser uma opção, né, que sempre houve só uma opção no mercado para esse tipo de serviço, né, de rádio no celular, e agora tem mais opções com qualidade.
Agora... Falando especificamente disso, você acha que o mercado brasileiro é o mercado mais comprador desses valores agregados do que o mercado europeu, por exemplo?
Não diria mais do que o mercado europeu, mas o Brasil é maravilhoso, assim, as pessoas adoram, acho que é típico de país novo, né, dos trópicos, a gente gosta muito de novidade, a gente fica surpreso como as pessoas querem coisas novas, querem entender, às vezes a pessoa até tem alguma limitação, né, por formação e chega e ela quer entender como é que faz para acessar tal coisa, transmitir. Quando você vai no ponto de venda, você vê como o consumidor, as pessoas estão interessadas em saber o que mais aquilo pode fazer por elas, entendeu? É incrível mesmo. O Brasil, um país bonito de ver em termos de mercado.
Fazendo essas previsões aí, meio que um exercício de futurologia, né? Quer dizer, você acredita que então que o serviço de voz normal vai ser uma coisa meio comoditada, é isso? Quer dizer, em termos de preço, inclusive, a gente falou muito aqui sobre...
Sem dúvida.
Maturidade do mercado, vai chegar num determinado momento que também as pessoas vão ver, poxa, cara, não posso abaixar muito meu preço, as operadoras, né, vamos dizer assim. Que era até o Felipe comentou isso aqui com a gente, quer dizer, as operadoras vão chegar num momento, olha, daqui a pouco eu tô perdendo dinheiro.
Claro.
Então vai chegar numa maturidade onde esse valor da voz vai estar comoditado, todo mundo vai estar pagando mais ou menos a mesma coisa. E aí sim, esses serviços agregados é que vão ser o grande diferencial e possivelmente a bela margem de lucro das operadoras.
Eu acredito nisso. E até porque a gente tem que fazer... O mercado vai pressionar por isso e eu acho que é interesse de todo mundo que a voz seja democratizada, ou seja, que todo mundo tenha acesso à comunicação independente de onde ela está. Ou seja, você não é preso numa parede, então você não precisa... ter que estar num lugar para se comunicar. Você precisa se comunicar na rua, num cinema, num shopping center. Então, eu acho que a própria sociedade vai ganhar muito com isso e isso vai acontecer naturalmente. E depois, lógico, vão ter as coisas sofisticadas que você vai poder comprar, como se você não quer só falar, você quer abaixar a música, você pode abaixar a música, você quer acessar a internet, você acessa a internet, você quer abaixar um jogo, você abaixa um jogo, enfim... Você vai para uma infinidade de serviços, cada um vai se identificar com um e é ali que realmente vai estar o valor agregado.
Maravilha. Então, quer dizer, até porque o cara normalmente ele começa usando só a voz, né?
É o básico.
É a forma,
né,
de você fazer também o teu consumidor de valor agregado democratizar a voz, né?
Os jovens hoje já usam o celular de uma outra maneira completamente diferente, né? Quer dizer, voz é o que menos importa. Eu vejo pela minha filha.
Não, e é incrível. É o que menos importa, às vezes você não quer falar, você quer mandar um SMS. Você não quer, isso é dados.
Ser interrompido.
Exato. Você não quer... ter que ligar para aquela pessoa, você só está avisando que você vai se atrasar, ou sei lá o quê. Então, você vê como a molecada, elas começam a usar, assim, freneticamente a questão do SMS, que não é voz. Então, realmente, voz todo mundo vai usar sempre, mas é diferente. Quando a gente, quando tinha o telefone, né, mesmo o próprio celular no começo, era falar e ouvir. E agora não. Agora é muito diferente.
Falar, ouvir, ver.
Ver.
É, e vamos falar em ouvir, porque vamos falar de um outro ouvir aí, né? A gente falou muito dessa questão do valor agregado. Você lançou, já está no mercado, não sei, ou está para lançar, o Kyocera Remix.
Né? Exato. Queria
que você explicasse um pouquinho esse produto, que acho que tem muito a ver aqui com rádio e tal, assim, e música e assim por diante.
Tem sim. Não, é um telefone focado, ele... Como qualquer telefone, ele tem câmera, ele filma, ele faz essas coisas que os telefones mais modernos fazem hoje. Mas é um telefone especial para aquelas pessoas que gostam de música no celular. Então ele tem capacidade de MP3, uma qualidade de som inacreditavelmente boa, o que é uma evolução, né? Quer dizer, o som precisava ficar bom no celular.
Ah, evidente.
Então hoje você bota um fone de ouvido num Kyocera Remix e você não acredita que você está ouvindo aquilo num celular. É realmente impressionante, impressiona qualquer um.
E já está no mercado brasileiro?
Não, chega aí no meio do ano.
No meio do ano?
Exatamente. Vai ser lançamento mundial, Brasil em primeiro lugar, junto com outros mercados, e com a Vivo a gente vai fazer alguma coisa aí. E um cartãozinho de memória que você poderia armazenar até 10 horas de música num cartãozinho que é menor do que uma unha. Ou seja, uma coisa incrível em termos do que você é capaz de fazer.
É, ver com o design, eu vi a foto.
Lindo, né?
Espetacular.
Está, né, na Sim. matéria do Globo hoje, quem tiver curiosidade.
É verdade, falamos muito do Globo aqui hoje.
É
verdade, vamos. Depois vou mandar a fatura.
É. Vamos interromper então essa bateria de perguntas aqui do Marqueteria para mais um pedido musical do nosso Fábio Castanheira.
Vamos lá, a gente vai agora de Phil Collins, que também é uma coisa que... Um cara aí que eu acho que é um dos principais da música mundial, na minha opinião, com Something Happened on the Way to Heaven.
Você ouviu Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, aqui no Marqueteria. Foi o pedido do Fábio Castanheira, Alexandre Matias.
Legal. Bom, o programa é muito ouvido por estudantes de comunicação, de marketing, de negócio, de administração. Tá. E uma pergunta que a gente sempre faz, e Arnaldo sempre faz aos entrevistados, é sobre a formação acadêmica, carreira.
Legal.
É importante, né, para as pessoas perceberem como é que se chega, até onde você chegou, qual foi o caminho que você fez.
Eu tenho 10 anos de experiência profissional, não sou um cara com muitos anos, mas engraçado, na minha indústria, quando você tem 7 ou 8 anos, como eu tenho na indústria celular, você viu ela nascer. Então, tipo assim, eu posso falar assim, olha, eu sou novo, mas eu sei tudo desse negócio.
O dinossauro da indústria telefonia.
Exato, é quase que uma coisa bizarra, né? Porque você já é velho sendo novo, uma coisa
gosto,
maluca.
Pelo gosto musical, do rock and roll.
Exatamente. E tem a ver muito com a indústria de tecnologia, é natural que essas coisas aconteçam. Eu acho que isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Eu tenho formação em administração de empresas, comecei a minha carreira na área financeira, em bancos de investimento, trabalhei muito, trabalhei duro, e depois fui para telecomunicações, depois de fazer alguns projetos aí de telecomunicações na área de banco de investimento, eu acabei sendo convidado para trabalhar na antiga Telesp Celular, que depois virou Vivo, depois tive um tempo na Nextel também, como diretor de marketing, e... Tive um tempo fora do país, montando alguns operadores fora do país, passando algum know-how. E depois voltei para assumir essa posição na Kyocera, que é uma posição que engloba mais responsabilidades, além de cuidar especificamente de projetos, finanças ou vendas ou marketing, mas alguma coisa que tem que olhar o business como um todo. E obviamente a parte de marketing, a parte de vendas, eu considero que são... as coisas que vão levar a empresa para frente. Se a gente acertar na concepção da estratégia e na implementação dela, é isso que vai fazer a empresa ser bem-sucedida.
Ou seja, podemos dizer que a Kyocera, então, é uma empresa orientada ao mercado. É
totalmente.
Empresa de tecnologia orientada ao mercado.
Totalmente. A gente, acho que a empresa entende hoje isso, e mais do que, inclusive, eu tenho acompanhado um pouco as coisas que têm acontecido no setor, a empresa é extremamente focada no que o consumidor quer, no que está surgindo de novidade, no que a gente pode fazer para atender segmentos, até que a gente acha que as pessoas... nem sabem que existem ainda, que aquela demanda ainda nem é existente, mas que a gente sabe que se tiver o produto, um grupo grande de pessoas vai se interessar, uma empresa extremamente focada no mercado.
Aliás, nesse sentido, Alexandre, você que tá acompanhando isso mais de perto, existe ainda alguma empresa hoje que não seja orientada para o mercado?
Ah, muitas. É? Muitas. É só a gente ver aí a lista de reclamações de PROCON, DECONS, etc, etc, etc. Você vai ver uma quantidade... há um discurso de orientação ao mercado, mas uma ação... voltada para a operação, né?
Aí acontece muito na indústria da tecnologia.
E na tecnologia, principalmente, porque...
São engenheiros,
a galera é high-tech.
Exato, não quero... Não tô,
foco é no produto,
sem
foco
querer,
na tecnologia.
Não é questão de discriminar, mas é que as pessoas vão dizer que quando concebem uma solução, é uma coisa fantástica. Elas inventaram aquilo, mas marketear aquilo lá, fazer aquilo virar um produto é outra história.
Maravilhoso, mas para que serve mesmo?
Exato. Como é que eu faço chegar na mão do cara, o cara adorar e... né?
Eu te perguntei isso por ser uma empresa japonesa, quer dizer, o Japão é, por excelência, um país voltado para a tecnologia, para soluções de qualidade, etc, etc, mas que demorou muito tempo para ser um país e indústrias orientadas ao mercado, né? Quer dizer,
não, sem dúvida.
Você tem um histórico lindo aí do Akio Morita na Sony e tal, mas o restante...
Então, aí eu acho que o que muda um pouco do padrão tradicional de empresa japonesa Kyocera é o fato dela ter adquirido uma grande empresa americana, que é a divisão de celulares da Qualcomm. Então, hoje a Kyocera, ela... comprou a divisão de celulares da Qualcomm, que é uma empresa americana, que aí os americanos já têm uma outra fama, não é? Ao contrário do que você está falando. Então essa fusão dessas duas coisas fez com que a gente preservasse a coisa da tecnologia, da qualidade.
O melhor do japonês com o melhor do americano.
Exatamente. Né? Eu acho que a empresa tem isso para oferecer diferentemente de algumas outras.
Intervalo comercial e daqui a pouquinho o último bloco de hoje do Marqueteria.
Você está ouvindo... Marqueteria, aqui na Paradiso.